My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Pessoas loucas, tempo estranho. Estou trancado, eu não alcanço, eu me importava. Mas tá tudo mudando.
Fala, balaieiros e balaieiras! Aqui não é Ted Medeiros, aqui é Natan Cirino falando diretamente de Campina Grande para mais um Balaio Podcast. Estou cumprindo a risca o roteirinho de Ted, que ele não está com a gente hoje.
Está de licença.
Está de licença, paternidade.
Mas gritou baixinho, Natan, gritou baixinho. Tem que treinar mais isso.
É porque você não viu o pico de áudio aqui que deu no meu braço. Mas estamos aqui hoje para falar do pós-corona. Não é bem a ressaca de corona que a gente queria falar, né, minha gente? Mas vamos levando adiante aqui esse cenário quase apocalíptico, não sei, vamos discutir sobre isso aí. Mas para compor a nossa bancada de hoje, temos um convidado bem especial, Valdênio Menezes. Valdênio, muito bem-vindo, Valdênio.
Valeu, obrigado.
Daqui a pouco ele apresenta melhor. Eu chamei aqui nosso mago do som, Ian Costa. Fala, Ian.
Fala, Natan. Fala, quase que eu te chamo de Tedinho. Fala, pessoal. E é isso aí, vacinado do corona, fazendo flexão de cabeça aqui.
Pois é. Também na nossa bancada hoje, Dezinho, André Santos. Fala aí, Dezinho.
Fala, balaieiros, tudo bem com vocês? A economia pode até tentar, mas vida não tem preço.
Olha.
Será que a gente vai ser filosófico hoje, hein? Será que vai ser um programa cabeça? Não sei. Vamos testar. E as nossas redes sociais aí para não perder o costume?
Balaio Podcast no Twitter, Instagram, Facebook. E temos também o nosso Telegram, se você quiser bater um papo com a gente. Além do nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com.
Agora eu vou te corrigir, porque o Telegram agora é fechado. Por quê?
Porque, mas isso foi uma deixa, né? Na verdade, foi uma deixa.
Ah, é que a sintonia aqui é muito grande.
E saiu isso a semana toda.
Exatamente. Jogada ensaiada. Foi o famoso corta-luz aqui, meu filho. Porque agora nós temos o PicPay, meu jovem.
PicPay, tchim, tchim. Se você quiser ajudar o balaio, esses balaieiros que estão aqui trabalhando, suando, gastando de graça aqui fazendo balaio para você, então você vai lá no PicPay, tem duas assinaturas para você ver, para ajudar a gente com quantias módicas. São doações que vão ter alguns presentes aí, vai ter um retorno para você aí se você assinar o balaio e contribuir com a gente. Dá uma olhada lá e... O que é que tem mais para apresentar aqui? Eu tô perdido que eu tô começando agora sem TED e agora eu tenho que adaptar essa nova função. Não, peraí, outra coisa que eu me esqueci. A gente vai puxar aqui também o 10 centavos de balaio, só para avisar o pessoal que não tá acostumado.
Sim.
Durante o episódio, qualquer um aqui pode pedir 10 centavos a mais de balaio, que é um episódio pocket, exclusivo para quem assina o balaio lá no PicPay, tá?
Quem assina o balaio de macaxeira, que nós temos dois planos, né? Que é o balaio de coentro e o balaio de macaxeira. Olha lá no PicPay, dá uma olhadinha, vê o que é que tem em cada um. E um desses conteúdos exclusivos é justamente aí o 10 centavos de balaio.
É isso aí. Vamos jogar o pós-corona no balaio.
Dale.
Tá tudo mudando. Tá tudo mudando.
Convidando vocês pro forró do fim do mundo.
Valdênio Menezes, você que é gaiteiro da banda Pedreiro do Piauí, tá aqui com a gente.
A turma foi atrás do passado mesmo, viu? Vocês são.
Mas você que tá aqui também, vamos falar da parte séria também. O cara é doutor em sociologia da UFRJ. Tô certo? Falando certo?
Tá certo, siga aí.
E prêmio CAPES, melhor tese 2019. Olha que honra ter um cara desse aqui com a gente.
Porra!
Carteirada agora.
Agora eu entendi, porque ontem foi demitido o presidente. Essa semana, né, foi demitido o presidente da CAPES. Valdênio é o novo presidente, pessoal. Por isso que estamos aqui.
Olha aí,
ele está entre nós. Abdico dessa missão, mano.
Valdeir, a gente te chamou aqui também para discutir muito da parte de economia, de sociologia, que é que tu manja mais, você sabe mais da coisa. E aí teve uma ideia da gente falar sobre o que seria esse cenário depois do corona. O que é que vai acontecer depois? Porque veio uma discussão nessas últimas semanas que seria da coisa da saúde ou da economia, né? Para onde é que o país está indo, para que lado a bandeja deve pender, né? A balança deve pender. E aí, o que é esse cenário que a gente vai ter daqui para frente? Assim, a gente vai detalhar um pouquinho ao longo do programa, mas no teu olhar, assim, para a gente começar, que cenário é esse?
Bom, vamos lá, né? Agradeço a todos aqui. Eu sou o convidado do Covid, né? Não sei se é uma honra. Eu trago álcool em gel, trago boas notícias. Algumas notícias, digamos, um pouco mais realistas aqui. Mas agradeço a todos aqui. Ian, todos aqui, que a gente tem um bom debate aqui dentro do que é esse outro podcast. Bom, gente, o que eu posso dizer antes algumas informações, né? Primeiramente, nós sociólogos, antropólogos, nós não somos profetas, né? Embora tenha muito antropólogo que tenha a barba grande, né? Aquela barba enorme, mas...
Faz parte do imaginário.
É, do imaginário, né? A coisa, né? Mas a gente lê algumas tendências, né? Assim, as ciências humanas, inclusive a ciência jurídica, né? Que o André conhece muito melhor, ela tem mais de 100, 150 anos, né, em termos de ciência, então elas conhecem muito sobre o tipo de comportamento humano, né, e assim, as ciências humanas às vezes falam, elas não são muito benquistas porque elas falam algumas verdades, digamos, convenientes, né, assim como o nosso psicanalista, ele fala verdades convenientes, né, e tal. A arte também fala, né, vocês sabem melhor isso, né, a arte também, ela usa de algumas verdades. Eu vou pensar, gente, não só sobre uma ótica, digamos acadêmica, não vou entrar muito nisso. Eu vou passar pelo cinema, né, que é o tema que eu acho que a turma gosta aqui, né, um tema que move o balaio, né, que deixa mais ou menos carregado, né.
Já sabia, Valdênio. Mad Max nos espera.
Mad Max, né, por aí, né.
Filmes sobre esse tema, fim de mundo e pós-apocalíptico, não falta, né. Outro dia eu até assisti o do... Qual era? O Contágio, né, que fez muito sucesso em 2011, eu acho.
É uma época boa pra tu estar assistindo esse filme, isso vai sentir bem.
Nathan, eu já tô te imaginando na Cúpula do Trovão, cara.
Olha, Tina Turner.
Simply the best, né, isso aqui, né.
Não, mas diga aí, Valdemir, que filme tu acha que representa bem o que a gente vai passar, né? Que no caso a gente tá falando aqui do que a gente vai encontrar ainda depois disso tudo, quando a poeira baixar.
Eu vou iniciar aqui nos filmes que tratam de uma coisa muito mais simbólica, né? Muito mais cotidiana. Ou, digamos assim, quais são os efeitos de um tipo de uma dada situação dessa nos nossos comportamentos mais psicológicos, né? Mais cotidianos, né?
Uhum.
A gente tá com os nossos rituais suspensos, né? A turma brincou aqui, a gente disse, não, pra fazer o podcast não pode dar bom dia, não pode dar não pode dar, né, enfim, mas a gente já tá assim, né, não tem mais dia não tem mais dia, então não precisa me avisar não, já não tô dando bom dia, boa noite e tal, tem amigo meu que tá dizendo que dorme tal hora, não sei o quê, né?
Eu tô desse jeito.
Eu tô vendo.
Eu nunca imaginei que eu não iria conseguir diferenciar uma segunda-feira de um domingo.
É, exatamente. Exatamente.
Bicho, eu tô que nem os desenhos animados, pô, só tenho uma roupa agora, só tenho um short de camisa, pronto.
É, assim, eu tô com a camisa aqui que eu acho que ela anda sozinha já, mas ela não tem vírus. A certeza é que ela não tem vírus. E aí, gente, fora a onda, né, tem esses rituais, né, cotidianos, eles estão suspensos. Já é uma temática bem antropológica por excelência, né. Um dos temas dessa ciência, antropologia, vamos dizer assim, é o tema dos chamados rituais culturais, né. Nós temos rituais para tudo.
Uhum.
Desde, digamos, apertar a mão, que é coisa básica e também está sendo suspenso, né? Abraços e tal.
Uhum.
Aos rituais mais profundos, né? De vida e morte, né? E aí...
Quando ele falou profundo, eu me assustei aí.
Não, velho. Aqui não é Midsommar, não. Eu não vou fazer esse filme, não. Esse filme é bom, mas é pesado. Acho que vocês viram, o troço é pesado. E aí esse ritual, né? E quando os nossos rituais de morte, eles estão suspensos, né? Eu li a matéria esse dia, né? Desde a coisa dos Yanomami, que já está acontecendo a morte, né?
Uhum.
A questão funerária deles, até as nossas sociedades aqui, né? A gente vê gente se pedindo por vídeo, né? Algumas coisas, óbito, sessão de óbito.
Uhum.
Enfim, isso mexe com o nosso imaginário. Isso não é economia, alta economia, geopolítica, nada disso. Isso é coisa muito, muito mais, muito mais dos nossos rituais, que é um tema bem antropológico isso. Se vocês forem mergulhar um pouco nessa ciência, né, antropologia, ela trata muito disso.
Só o ritual do caixão dançante agora do WhatsApp é que ficou
esse
famoso,
funciona,
né?
Funciona.
Velho, eu tô cumprimentando todo mundo agora, batendo cotovelo. Eu nunca imaginei um negócio desse na minha vida.
Pois é.
Aliás, eu até vi na internet uma coisa, uma frase dessa, essa semana, que diz assim, ó, uma coisa que eu nunca imaginei que iria estar fazendo na minha vida adulta. É lavar o saquinho de batata palha, tá ligado?
Isso é verdade.
São coisas pequenas, mas que você vê, caralho, como a gente tá mudando culturalmente. Eu não sei, eu vou tentar levar lá pra frente, a gente conversa sobre isso, mas
claro.
Se a gente vai levar esses hábitos culturais pra depois, o que é que vai mudar culturalmente na sociedade da gente depois de uma crise dessa?
Não, a sociedade agora vai ter, vamos dizer assim, é uma obrigação de lavar com água sanitária um pote de água sanitária, né? Lavar com álcool em gel um pote de álcool em gel, né?
É verdade, véio.
É uma coisa meta-linguagem, né? Né, por aí, né, cada um, né, mas é isso, gente, assim, pegando essa analogia agora, né, o pote de água sanitária que lava com água sanitária é um pouco a gente com nós mesmos, né, o nosso, a gente tá revirando, né, e realmente, vamos dizer assim, entrando pra uma certa psicologia, tá muito difícil pra muita gente, né, os demônios estão aí, né, o Bergman, né, eu sei o Bergman, vou usar agora a citação curta aqui. Olha, o Bergman, ele tem uma frase, né, de um documentário sobre a vida dele, fala, né, os demônios adoram a cama, né, adoram o espaço, eles odeiam o sol, né, odeiam, né, o cinema dele tá falando muito desses demônios internos, uhum, digamos, existenciais, que eles aumentam agora. De forma breve, citar aqui dois filmes, eu não vou pro Bergman, não, deixa um pouco mais, né. Eu não sei o que teve no ano de 2011, mas saíram dois bons filmes sobre problemas apocalípticos. Foi o nosso Melancolia,
sim,
né?
Sim, verdade.
E outro filme chamado O Abrigo.
Eu acho que o Contágio é 2011 também, se não
2011, me rapaz, danado tinha esse ano, hein?
É, acho que é porque foi depois da SARS.
Pronto.
Se não me engano.
É, em 2012 ia acabar o mundo também.
Calendário Maia.
É, também. Verdade.
É, a galera disse, não, vamos lançar antes, por via das dúvidas, né? Por via das dúvidas, vamos.
Então dizendo que é porque o escriba Maia lá era disléxico, né? Então era 2021. Na verdade.
Faz sentido.
Rapaz, eu tenho outro. Eu acho que depois que o David Bowie ele bateu as botas, nada funcionou mais no mundo, não. Você vê, depois de 2016, política, tudo, né? Mas enfim, gente, esses dois filmes, assim, eles são bons para iniciar essa dimensão cotidiana, né? O caso do, por exemplo, a cena de casamento, que é a primeira parte lá do nosso Melancolia, do muito polêmico Lars von Trier, né? É um pouco esses personagens, né? As pessoas ali meio que já sabem que tá acontecendo alguma coisa estranha, mas é um casamento, né? O filme não trata dessa dimensão macro da coisa, não. O casamento ali, as pessoas começam as brigas, né? As vaidades, né? Tem o chefe dela, o chefe da noiva, né? Que ele quer ser, digamos, engraçado durante a feira, faz piada com o emprego.
Uhum.
É, tem o noivo, a mãe da noiva, ela tem ressentimento, né? Que é também uma boa atriz também, né? E tem a irmã, né? Quem faz a personagem principal é a Kirsten Dunst. Desculpa se eu tô falando errado em inglês no nosso balaio.
Ah, aqui é mal.
Ele mal sabe ele.
É normal. E estranha quem fala certo.
É verdade.
O meu inglês é puro falcônico, viu, gente? É um negócio I'm not dog no for a life so humble.
É da Jamaica.
É, Black People Guy e o Armed Steel, um negócio assim. E a outra é a Charlotte Gainsbourg, né? Filha do nosso Reginaldo Ross francês, né? O Serge Gainsbourg. e elas meio que, digamos, equilibram o filme, né? Quando uma entra em crise, a outra nasce naquelas duas partes. Mas enfim, o filme é sobre isso, né, gente? Pra quem não viu, o filme é sobre um planeta que ele vai se. Que acham. Ele vai passar perto da Terra, né? O planeta tá vindo, não é o planeta Nibiru, não, daquelas lendas antigas, né? O planeta Melancolia, o nome. E o nome Melancolia vem disso, desses efeitos que esse quase apocalipse gera nas pessoas. Diz que o planeta ele só vai passar.
Uhum.
Ele só vai passar perto, né? Ele vai mudar algumas coisas na nossa coisa gravitacional e tal. Enfim, gente, e aí o filme trata um pouco desses comportamentos que as pessoas vão tendo, né? Nessa condição de medo, né? Um medo que vai pegar todo mundo, que não tem, digamos, que não tem uma divisão ali, né? Algo que está vindo, né? Algo que eles começam a ver alguns efeitos próximos, aí como é que fica a família e tal.
Ô, Valdir, agora o Melancolia ele termina com o mundo acabando, né? Olha o spoiler aí, mas...
É, pois, eu ia dar spoiler, não.
A gente tá esperando isso também? O mundo vai acabar ou não?
É, eu não sei, não sei. Quer dizer, o mundo...
Não sei é foda.
É.
É pra dizer que não, pô. Vai acabar.
O sociólogo não é profeta nem nada, né? Mas assim, realmente, de fato, um dos mundos que a gente conhece, né, vai acabar.
Ah, tá. Isso é massa.
Eu tô só esperando a internar aí, porque o ano 2011 que ele escolheu aí pra os filmes foi um ano bem tranquilo pro mundo. Coisas que aconteceram em 2011.
Certo.
Morreu Bin Laden.
Perfeito.
Morreu Kim Jong-il.
Sim.
Teve a Primavera Árabe. Uh-huh. Teve a crise da Bolsa da Europa.
Certo.
Então, assim, um ano tranquilo que ele escolheu a dedo pra simbolizar.
É, foi uma coisa meio assim.
Não, eu ia lembrar também que além de filme, a gente falou aqui de filmes que falam sobre essa situação limítrofe, né, assim, da humanidade e tal. Tem alguns jogos também, não sei se o Ian conhece, alguns de tabuleiro, né? Pandemic,
exato,
alguma coisa assim.
Rapaz, Pandemic é uma coisa que não é um jogo pra você não jogar essa época, porque você sempre perde naquela meta. Você joga, é um jogo colaborativo, né? Que
exatamente.
É uma pandemia que está circulando pelo mundo e você vai fazer ações ali, colaborativo, contra um jogo. Você joga contra o tabuleiro.
E
normalmente você perde. Então, assim, eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo, né? A gente não tem muito pra onde ir, né? Você olha de um lado tá a saúde, e do outro lado você olha tá a economia, e você fica ali no meio feito o urso do pica-pau, né? Não sabe pra que lado ir.
O bom de pandemia é que é assim, ó. Começa pau, aí você começa a controlar. E quando você acha que tá acabando, o mundo se destrói. Aí pronto, é o que vai estar acontecendo hoje em dia.
Dizem que as vendas do jogo, assim, explodiram, né? Nessas últimas semanas agora.
Imagina.
Tá vendendo pra porra. Mas aí entrou num ponto massa, que é essa discussão que tá tendo agora nessas últimas semanas sobre saúde e economia. Muita gente querendo sair de casa e acabar com o isolamento social. Muita gente dizendo que não é pra ficar, porque é mais importante a saúde. E aquela velha frase que bateu aí na internet, que pra mim chocou muito, é melhor contar desempregados ou cadáveres, né? E aí, como é que fica? Existe uma oposição realmente, Valdemiro, de saúde e economia, ou isso é uma ilusão?
Olha, eu vou entrar agora, aproveitar, deixa eu entrar no segundo filme. Eu tenho dito um filme chamado O Abrigo, né? Que é justamente o cara, ele começa a juntar mercadoria em casa, né? O ator Michael Shannon, né? Com a Jessica Chastain, né? Aquela
sim,
ruiva, né?
Sim.
Uhum. Ele não explica por que o mundo tá terminando. A viagem do cara. O cara vê, ó, eu tô vendo que o mundo tá tendo não sei o quê. E ele começa uma dada corrida aos mercados, né? Que é a primeira coisa que realmente vai acontecer em torno disso. E aí, a gente puxa outro, né? Qual é a fonte desses filmes, né? Desde os mais explosão, coisa. Crises econômicas em guerras e também pandemias reais, né?
Uhum.
Que as pessoas correm aos mercados, os comportamentos econômicos se tornam, vamos dizer assim, um pouco mais gananciosos em alguns, né? As pessoas estocam, né?
Uhum.
E tal, né? E aí, Nathan, eu posso dizer o seguinte. Existe, sim, uma certa atrito entre as duas coisas, existe sim. Mas em termos de uma leitura política, aí a política é quem, digamos, concilia isso, né? Quem faz isso. Em guerras já foi feito, né, gente? A guerra já foi feita. Olha, vamos agora pagar mais impostos e tal. Então isso é acordo político. Uma coisa que volta aqui, gente, aí a gente já pula aqui para um segundo eixo, é uma espécie de retorno, a gente vê, né, algumas cenas políticas do século XX, do pós-segunda guerra, do pós-crise, né, a ideia do a política à frente da economia,
uhum,
e à frente da saúde, é isso. Então, a política ela puxa a economia e diz, não, quem manda sou eu, porque há um acordo pela saúde. Agora que há a esfera diferente, há, viu? A gente pode dizer, claro, num certo discurso mais um pouco mais apaziguador, mas que tem tensões reais, gente. São as coisas que a sociologia chama as condições objetivas, são coisas que nós não escolhemos. A economia tem dinâmicas, ela sofre, né, e tal, e ela tem poderes. Eu não vou nem falar do vírus, né, que o vírus é um troço que existe há muito tempo.
Tem uma projeção que fala que se não houvesse quarentena, né, isolamento social, nesse período, o Brasil poderia chegar até 1 milhão de mortes.
Uhum.
Isso não iria afetar a economia de toda forma, não? 1 milhão de pessoas mortas e sei lá, lojas fechando, dinheiro sendo usado para manter gente em casa, gente que cuidando de outras pessoas doentes. De toda forma, o PIB não tá fodido, não.
Entramos agora no modo Atla Lamarino, né? Que eu já senti agora. aí o seguinte, Natan, historicamente, aí vamos entrar agora em uma breve viagem. A própria construção das instituições capitalistas, né? Toda a instituição, questão do trabalho, questão de direito e tal, ela buscou também, em parte, claro, que com crítica, greve também, né? Não foi pura, digamos, bondade. Buscou um certo controle da vida daqueles que pagam impostos, assalariados e tal, né? Porque realmente é isso, né? Se tiver muita gente, digamos, mortes, não tem mais quem paga imposto, né? O Estado pensa assim, viu, gente? Não é que ele é mau nem ele é bom, mas a lógica dele é essa, né? Ele pensa nisso, né? Ele pensa em gasto, coisa dessa, né?
Uhum.
E claro, gente, a minha visão aqui é que digamos, a economia pública, ela não age como a economia privada, viu? A gente tá vendo um monte de análises aí, a casa é isso, você, que você precisa pagar as contas e tal. A economia pública, ela é diferente. E os modelos anteriores em guerras, assim como o cinema viu as guerras e viu outras crises como seu modelo de, digamos, para criar roteiros, né? Roteiros muito bem, digamos, elaborados, como esse abrigo, como o caso do próprio Melancolia, uhum. A gente tem que se inspirar também nesses modelos anteriores. O que a política fez? A boa política, vamos dizer assim, a boa política é aquela que agrega, gente, a busca finalidades, acordos e tal, para agregar pactos. E aí pactos após a Segunda Guerra, gente, é uma coisa fantástica. Você vê os filmes, por exemplo, um filme como Torino Sica, né? Ladrão de bicicletas, né? Aquele filme é todo na reconstrução. Uhum. Ali, aquele clima era esse, né? O Leitor também, que é um filme que trata também, e parte disso, né? Um menino que ele conhece, a professora dele, é parte naquela Alemanha reconstruída, né? Esse sinal, isso era política.
Sim,
gente.
Sim. Eu acho que é interessante até a gente fazer uma análise aqui. Tratando desse ponto, economia e tudo mais, e aí você tá dando uns toques interessantes no pós-guerra, eu acho que caberia até uma... Eu sei que a questão temporal é até cruel, a pessoa fazer uma comparação de uma coisa de 100 anos atrás com os dias de hoje, mas eu acho que pra questão de comparação se faz necessário. Quando você imagina a economia do mundo pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra, você faz essa análise de cooperação pós-Segunda Guerra, enquanto existe um distanciamento e uma centralização, até uma nacionalização pós-Primeira Guerra, aí você começa a entender como o mundo andou. Quando você para para imaginar, por exemplo, a queda da Bolsa de 29, que é pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos centralizando a riqueza nele, ele abastecia a si mesmo e comprava dos outros, ou seja, ele inchou a própria economia sem pensar numa cooperação internacional. Enquanto que num pós-Segunda Guerra, como você bem falou aí, foi mais voltado para uma cooperação de todo o mundo. Então você vê que para você analisar, eu acho assim, os próximos passos de uma pandemia como essa, eu sei que ainda é muito cedo, ainda é muita futurologia, você querer imaginar como vai acabar, se você nem sabe ainda quanto tempo ela vai durar, mas eu acho que o primeiro passo a imaginar é o seguinte, é a necessidade da cooperação internacional pós-pandemia, de você ter essa visão globalizada, de que se for individualizar cada país, vai acabar prejudicando a todos. Isso aí eu acho que ficou muito claro pela própria queda que teve de 29. 29 foi exatamente isso. O mundo se lascou na Primeira Guerra e os Estados Unidos, que era a potência econômica, centralizou tudo nele. Tanto é que era a ideia do maior avanço financeiro do mundo, que era o avanço dos Estados Unidos, mas ele avançava simplesmente como economia superpoderosa, mas não como um apoio para o resto do mundo. Isso aí foi o que acabou resultando na grande crise, né? Um dos fatores.
Muita gente fala dessa crise de 29, da Grande Depressão, dizendo que a gente vai passar por alguma coisa muito parecida, se não maior. O que é que tu acha, Valdir? É mais ou menos por aí mesmo, ou isso é terrorismo mesmo? Só gratuito, assim?
Não, tem um certo receio, né, e tal, e tem algumas movimentações que são concretas, exemplo de uma mudança no pacto político que gere Estado e mercado. Uhum. Olha, não há nenhuma instituição humana na história, pode dizer, que ela mova o melhor recurso como o mercado. Não há. Não há, né? Não há, é rápido, enfim. E antes de ter, digamos, as grandes tecnologias que a gente tem hoje, ela já tinha movimento e tal. Vamos entrar no muito, não. Desde o período colonial já tem um mundo globalizado. Uhum. A ideia do mercado também, e aí a gente entra agora, a gente toca mesmo agora na ideia da saúde, né? A lógica de mercado, quando ela entra em algumas esferas, ela mexe com a moralidade, ela mexe com uma certa moral cultural, rituais, né? Ela entrar na dimensão, por exemplo, a dimensão da vida, né? A dimensão, por exemplo, do recursos que alimentações e tal, é tanto que tem controle de tudo, gente. Controle de preço de alimentos, controle mesmo, digamos, no país mais liberal possível, há regras, né? A lei, né, André, em torno disso, para que não haja abuso.
Exato.
Crimes contra a economia popular, é assim que se fala, né, André?
Exato.
Pronto. E quando bens ganham espaço, né, álcool gel, essa coisa, né? E nos anos 70, aquele pacto de aquela palavra desenvolvimento, né, aquela coisa toda, de que era possível digamos, reconstruir países, e era possível também, a gente, a partir da política econômica, a gente fazer com que todos tenham uma boa vida, né? E aí esse pacto entrou em crise, né? E aí E aí uma maior abertura de gastos privados entre os Estados Unidos, França, os quatro países entraram nisso, né? E nesse pacto, gente, só vou citar breve um único exemplo que mostra uma certa mudança. Eita, alguém espirrou.
Não, mas é porque a gente tem que estar de máscara aqui, pô. Peraí.
Alguém espirrou, agora o negócio fica bom. E aí, gente, por exemplo, a questão do Banco Central, digamos, o Banco Central mais poderoso do mundo, que é o que é qual? Imprime dólar, né? E tudo é dólar, né? O dólar é a âncora cambial do mundo, né? Isso é fato, não precisa, né?
Uhum.
E aí, gente, o Banco Central Americano, que durante décadas ele foi institucionalmente feito para estar, digamos, distante da classe assalariada, né? Era mais próxima à classe financeira. Ele está injetando agora recursos para salvar salários, né? Para salvar empresas que paguem salários, né? Não só empresas daquela coisa financeira. Então tem uma mudança aí, tem uma mudança até com a última crise, né? Porque a última crise, quem bateu em grande fluxo, né? Tem filmes que tratam disso, né? A Grande Aposta, né, gente? Aquele filme ali que o cara faz a aposta lá do...
Sim.
Acho que foi em 2008, não foi?
A questão do subprime, né? O filme explica lá usando a Margot Robbie na banheira, né? Usa esse exemplo lá. E aí, ali foram os bancos, né? E aí, gente, claro que tem uma crítica econômica a isso, mas os bancos, assim, claro que tem que ver o sistema bancário. Mas agora é coisa muito mais profunda, porque tem que ver quem é assalariado, quem é pequeno empresário, né, quem está desempregado, no caso aqui do Brasil e tal. E alguns temas que eram tabus para certas linhas econômicas, agora todo mundo está defendendo. Renda emergencial, uma renda fixa para... Se o cara é cidadão, não, de um certo país, ele tem uma renda. Ali o Estado dá.
Exato.
E aí, coisas que antes era visto para alguns grupos, era visto como certa vagabundagem. E essas imagens de ajuda de Estado e certos julgamentos é também antiga, viu? Desde o New Deal, tem muito isso, uma briga, né? Vocês viram o filme, por exemplo, As Vinhas da Ira, que é também um bom livro.
Uhum. Valden falou aí, já tem falado, né, de que, assim, a visão do Estado, por mais que a gente olhe o Estado como sendo, sei lá, o demônio, mas a gente tem que analisar. Eu não sou economista, mas é importante a gente observar que o poder e a influência dos estados, e aí quando eu digo estados, não estou dizendo os estados, mas os estados-países, eles são a salvação para a gente num tempo de crise desse. Isso aconteceu em 29, isso aconteceu em 2008. É necessária a intervenção do Estado. Pode ser o mais liberal que for, como os Estados Unidos da vida, mas para sair da crise é necessário uma intervenção do Estado. Seja com essa ajuda básica, como o Valden está dizendo, ou então a intervenção do Estado em investimentos. Para fazer o quê? A moeda circular. Tem que entender o seguinte, quando você faz a análise economia pública e economia privada, a economia privada ela só vai visar o quê? Lucro. Ela vai querer o lucro daquele investidor, daquele do dono, do proprietário lá. Enquanto que a economia estatal, o interesse dela é fazer com que o lucro circule dentro do Estado. Então, dá esses R$600 que o Estado está fazendo aí, ele não está pensando pura e simplesmente em fazer com que aquela pessoa tenha comida na mesa, mas ele quer que aquele dinheiro seja utilizado para sustentar o mercadinho, que vai utilizar o dinheiro para pagar o dinheiro que está emprestado no banco e para comprar para um mercado maior, até fazer o dinheiro circular. Isso aconteceu em 29, como ele falou aí com o New Deal, isso aconteceu em 2008, quando foi o ano em que o Brasil fez maior quantidade de investimentos, por exemplo, na construção civil, isso aí para peitar a crise financeira que estava circulando no mundo. Então, o poder de intervenção do Estado é esse.
Interessante você pensar que, assim, as causas das crises, né, que a gente está falando de 29 e a que a gente está vivendo hoje, são totalmente diferentes, né? Mas as consequências e as possíveis saídas são muito similares, né?
É verdade.
É, exato.
Programa Sério da Porra. Nossos ouvintes vão começar a pensar que vocês são pessoas sensatas. Deixa eu começar a baixaria aqui.
E aí você tá falando de uma coisa, Dezinho, aí, vocês todos, na verdade, de práticas quase comunistas em governos liberais, sabe por quê? Porque esse é um plano da China. A China está planejando transformar o mundo num comunismo. Não é não, Valdir? Você sabe mais que ninguém, você estuda isso, mas não quer abrir a caixa de Pandora, confesse.
Eu vou dizer o seguinte, até eu brinco com essa coisa, né? Vamos dizer, ó. A China, dizem que foi porque o cara, alguém na feira lá, o vírus passou ou pro morcego ou pro um pangolim, né? Que é tipo um peba.
É.
Aqui pode acontecer também. Alguém comeu um tatu peba, gente, e um vírus aí, então...
Lá na Feira da Prata, né?
Mas não daria dor nas costas, não?
É.
Alô, Tedinho, que está nos ouvindo. Para aí, suspenda o peba, Tedinho.
É, pois é. Mas aí, realmente, na nota, estados comunistas ou, digamos, de outra ordem do século XX... Todos eles tinham um estado forte, né? A dimensão da Segunda Guerra foram esses controles. E aí, gente, uma quebra disso e tal, a partir dos anos 70, né? Mas agora, força o sistema isso. E ainda, é quem dá as condições institucionais de gastos para evitar que se gere uma ideia de um mercado devorador sobre a saúde é o Estado. São as regras nacionais, gente. Todo momento, a gente tá vendo a questão de fronteira, questão de imposto... Questão de renda emergencial, França e Espanha nacionalizaram de forma temporária alguns hospitais. Sabe por que isso? A França, quem disser que o Macron ele é comunista é uma piada. O Macron ele é um CEO, ele é um cara do business.
É um dó.
É, pois é. Eu vou entrar aqui, gente, vou tomar a provocação aqui, a ideia de também uma mudança, né? Que a ideia de trabalho e também mercado, né? Eu cito um filme aqui chamado Gattaca. Vocês viram, né?
Sim, Gattaca, clássico.
Achei que era o Marte Ataca.
É, o Marte Ataca.
esse é o próximo apocalipse.
É o próximo apocalipse. Estão vindo. Eles já estão entre nós.
Concordo.
E aí, gente, o filme Gattaca brinca com essa coisa. Como fica o trabalho sob um critério biológico, né? A questão de quem é válido, quem é, digamos, inválido. Eu achava que era coisa de ficção científica, mas já está acontecendo em Itália, já estão estudando isso, né? Quem tem autorização para digamos, para ter um emprego ao ar livre já foi imunizado. Enquanto não tiver vacina, eu penso que isso vai gerar um mercado negro aí em todo mundo, né?
Uhum.
De que o cara vai ser imunizado. Ah, aqui, eu tenho um atestado médico aí. Pobre dos médicos, já é tudo atrás. Atestado médico agora é que vai mesmo, né?
Pronto, já que você começou, eu queria puxar esse assunto. Porque assim, passou a Covid, passou corona, passou tudo. O que é que vai vir depois? O que é que a gente já tem de certeza que vai atingir a sociedade? Você já tocou num ponto que seria essa seleção biológica, né, de quem é imunizado, quem não é, né, conferir o estado de saúde da pessoa antes de deixar pegar determinada vaga de emprego.
Exatamente.
Mas o que é que vem mais? Desemprego é certeza? Achatamento de salário é certeza?
É, a gente falou também já de a própria dimensão dos rituais, né, que alguns rituais, digamos, que são... eram anormais, vão ficar de certa medida norma, né? O cotovelo que a gente brincou agora. Mas em termos de emprego e trabalho, acredito que sim, é desemprego, vai ter um problema em torno disso e mais estados. O Estado não é só agora, não, né, Magis? Não. O Estado, na área de saúde, vai ter gente, vai ter sequelas. E aí vai ter que ter uma sequência de um ano a dois. Emprego também, eu acho que a gente pode ver cenas como Vinhas da Ira, né? Frente de trabalho e tal. Cenas que eram comuns aqui na região... do nosso seca há uns anos atrás, viu? Eu não sei se o cinema trata disso, mas tinha saques, tinha obras para digamos, evitar que o povo retirante da seca eles abrissem bala no povo, né? E era crise econômica, era uma crise de Estado. O Estado emprega a gente até para bater pedra em qualquer estrada para evitar que essas pessoas fiquem alheias, né? E tenha, digamos, violência, né?
Uhum.
Olha, e eu vejo também, e aí entra outros filmes também, né? Aquele clássico lá do Kubrick, né? Doctor Strange Love, Doutor Fantástico, né?
Uhum.
É a briga geopolítica, né? A ideia de um fim de um mundo, né? É o início de outro, né? Uhum. E aí entram justamente a ideia de uma grande competição, digamos, muito mais acirrada entre a nossa geopolítica, né? E a política interna de cada país. Mas aí vai ter sim uma disputa geopolítica. Já está tendo uma disputa muito grande sobre recursos hospitalares, os chamados EPIs, né? Vocês viram, gente pegando, não sei o quê, passa para um, o outro país pega, tá? O outro não, baixa aqui, eu te dou mais dinheiro nisso, né? E quem tiver, digamos, algumas condições econômicas de ter um fluxo, de ter uma maior segurança nisso, vai estar melhor. A China vai estar melhor. A China ela tem um parque industrial que não tem comparação.
O grande receio que eu tenho é exatamente isso. Quando eu estava falando um pouco antes sobre a necessidade dessa união global, o medo que faz é de o tiro ir pela culatra, né? A gente tem que lembrar que depois da crise de 29 foi o que deu, encabeçou os estados nacionalistas, o nazismo, o fascismo, isso aí tudinho foi muito fortalecido quando esses países que estavam quebrados começaram a entender que o caminho seria um capitalismo autônomo e autárquico, onde o próprio Estado ia sobreviver. Então o medo que faz é isso. É, agora a gente está na moda da fake news e os nossos presidentes...
Poxa, tem mais de um, né?
Trump, acho que tem,
viu? Trump...
Eu acho que tem também. Pensando direitinho, eu acho que a gente tem mais de um.
Trump... porque assim, o da gente ele é só o telefone sem fio dos Estados Unidos, né? Então Trump grita lá, a culpa é da China. A China está com uma crise financeira agora, uma queda do rendimento dela de 7%. A China não tinha uma queda desde 76, quando Mao Tse morreu. Mas ela é quem está ganhando dinheiro com essa pandemia. Então, aí o medo que faz é isso. É ter... Não, eu vou falar uma coisa exagerada, vou. Mas é ter uma nova Guerra Fria. Ter uma polarização, ter grupos se formando. E assim, ou é meu ou é daquele. Entendeu? O receio que eu tenho pós-pandemia é isso. É sair do vírus e cair na pandemia geopolítica. Esse é que seria o grande problema.
É isso mesmo.
Será que vem governos totalitários e essa porra toda assim pra conter esse caos social que vai vir?
O mundo é cíclico, né?
Valdem, quem é que vai montar na bomba aí, já que você fez a analogia?
É, tem muito candidato a montar nessa bomba aí, Doutor Fantástico, viu? A ser, digamos, cavaleiro dela, né? E aí a disputa geopolítica, André, é essa, vai aumentar. Gente, a gente pode dizer... Aí eu tô lendo um pouco autores da grande diplomacia, né? Que tratam nossa vida, gente. A gente vê... Claro que eu não tô nos dizendo que a gente não é nada, mas a nossa vida é decidida por alguns acordos políticos que a gente não era nem nascido. Após a Segunda Guerra, ONU, Nações Unidas, né, tal. Essa dimensão econômica que a gente disse nos anos 70, né? Que dá maior espaço ao chamado mercado e quebra aquela ideia de Estado e desenvolvimento. Anos 90, né, a queda da União Soviética, né, também é um lado geopolítico. E no caso brasileiro, gente, o pacto que dá na nossa Constituição de 88 é um pacto político, né, André? É um pacto político. Ela é um texto jurídico, mas ela é um pacto político, né?
Até porque a gente tem que lembrar que o Brasil é o país mais frouxo do mundo. O Brasil conseguiu mudar de todas as formas de governo sem nunca ter uma rebelião. O Brasil vai só aceitando e vai mudando, vai levando na onda. O Brasil foi império, foi república, foi ditadura, voltou a ser agora democrático e nunca teve uma revolta. Foi só se levando. Era só acordo político.
Olha o Canudos.
O mascote nacional é a largatixa, né?
Temos uma raiz muito violenta, né? Mas não temos essa coisa daquelas revoluções que foram canalizadas nos países, né, e tal. É, a gente pegar o próprio Bacurau, eu brinco, André, com os alunos, e digo, Bacurau mostra o quanto a história do Brasil ela é violenta, né? Que é um filme distópico, mas é um filme que trata, tem uma dimensão do, digamos, sangue e honra, né? Aquela coisa toda, né? Uhum. E aí, vamos pra nossa distopia aqui, né? Que é essa aqui de estados brigando, né? E aí, justamente, essa nova ordem mundial, né? Como diriam os nossos candidatos com mais juízo, né? Ela vai mudar. Né?
Glória a Deus!
E aí, a questão é como a disputa por alguns recursos, que vão desde recursos materiais até recursos simbólicos, ela vai ser, digamos, um pouco mais pesada. E que pacto ele vai surgir disso? Uma hora surge. Nem tem uma guerra, surge. Surge alguma coisa após isso aqui. É como um magma, gente, como uma lava. Quando ela está ebulição, mas vai dar uma hora ali que ela vai esfriar. E aí, como vai ficar o formato dela, é esse pacto político aí que ela vai ter. E aí vai, digamos, decidir as nossas vidas, né?
Tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Esse ano é um ano importantíssimo porque... Esse ano, em novembro, acontece a eleição do principal presidente do mundo. É um ano eleitoral,
exatamente,
rapaz. Esse é o ano do presidente dos Estados Unidos.
Exatamente.
Então, qual é a questão? A pandemia deve, pelos cálculos aí da galera OMS da vida, ela deve estar diminuindo a nível mundial lá para setembro, agosto. Então, como vai ser usada essa pandemia? Como vai ser usada essa figura do inimigo são eles? Uhum. Entendeu? Aí é que tá a questão. É um ano eleitoral, então é um ano à parte.
E como vai ser usado pra gente também? Porque tem ano... Aqui também é ano eleitoral, né? Será que vai ter eleição esse ano?
É como... A gente tá quase como aquela música do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro...
Vamos saber o que é que vai ficar do país em setembro.
Olha, é isso. Um dado dessa disputa política que eu tô dizendo aqui... Aí eu falei de uma geopolítica... Eu vou pra disputa interna, né? As forças internas dos seus setores e tal, né? Elas vão entrar em disputa política, elas já estão, e uma forma de mais ou menos canalizar isso são eleições. eleições. Aí a gente vai julgar como é que, digamos, alguns candidatos a prefeito, quem eles estavam próximos, a partir de quem vai sair bem e quem não vai sair, né? Eu acho, gente, que vai, assim, vai ter eleições esse ano, nem que sejam mais ou menos dezembro, mudem isso, né?
Sim.
Mas vai ter disputa também, claro. Pra ter as eleições, já tem gente dizendo que não é pra ter, mas eu acho que isso não vai. Isso é muito fogo de palha. E aí é isso, pra que os candidatos sejam julgados, né? No caso dos Estados Unidos, lá vai ser presidencial, né? O atual presidente lá, que não é o Gnaw Bill Pullman, né? Ele não vai andar num avião pra matar os ETs, ele vai ser julgado.
Meu Deus, eu estou imaginando Trump no caso.
Misericórdia.
A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem uma tradição de 8 anos republicanos, né? 8 anos democratas. E aí é provável que, seguindo essa tradição, o Trump consiga. Mas eu fiquei atento aqui a outra coisa que vocês falaram, porque foi a questão das relações internacionais. Vocês disseram, muitos puxaram aí pra questão mais bélica e tal, né? Guerra e tal, e disputa de recursos. Mas o André tinha falado no começo que a gente, era o momento da gente se unir, de ter mais colaboração entre as nações e tal. Não tem essa outra possibilidade, não, de ir pra esse outro canto?
Tem, Nathan, tem. Mas aí, quem vai, digamos, fazer, não é a gente pensando já desde Maquiavel, né? Vamos pensar a geopolítica. Ela não é por uma benevolência. Acordos, acordo político, né? Olha, a gente faz um meio termo entre os interesses de vários países, né? Para que não haja guerra. A Segunda Guerra foi isso, né? Após a Segunda Guerra, acordos como Bretton Woods, né? A turma aí, se quiser ir atrás disso, né? Acordo de Bretton Woods, foram todos aqueles presidentes, né? Desde Stalin até o pessoal dos Estados Unidos, eles fizeram um pacto ali, né? É como uma coisa do magma, gente. É como uma lava que ela foi seca, né? Então, ó, a gente não passa aqui, não passa aqui. Alguns setores, a gente faz perdão, digamos, de algumas dívidas. Já tem esse debate, tanto a nível geopolítico, como a nível nosso, né? Individual, de ter um certo perdão de dívidas, né? E outro dado, né, gente? Economia privada não age como economia pública. A economia pública, ela tem câmbio, ela tem banco central, ela imprime dinheiro. A não ser Ian, que tem muito dinheiro, ela imprime dinheiro em casa, né? Não sei vocês aí.
Ian transforma uma nota de 2 em uma de 100 reais mais rápido do que Nathan nega uma batata frita.
Mas eu não imprimo, né? Então não tem lógica a gente comparar a economia privada com a economia pública, né? E nesse momento agora, a economia pública que pode entrar, apaziguando, amaciando, é ordem da política, é aquela imagem do político que ele monta em 2 cavalos ao mesmo tempo, né? Ele segura os 2, o político é isso.
Interessante, assim, essa perspectiva de uma colaboração, eu vejo que existem 2 cenários. Da mesma maneira que a gente vê essa briga entre a economia e a saúde, eu acho que a gente vê justamente uma colaboração por meio da ciência, né? Então, quer dizer, você tem dados que vêm lá da China, que pela primeira vez eles estão tendo uma abertura maior com essa questão de dados, e o mundo todo está trabalhando cientificamente para essa vacina, né, e para descobrir um medicamento e passando dados, estatísticos e tal. E em contrapartida a isso, você tem as brigas de mercado, né, as brigas pelos equipamentos aí, Estados Unidos passando a perna no Brasil e outros países, assim como os estados passando a perna na federação e comprando coisa da Etiópia e etc, né, bicho? Então, assim, você vê que são cenários distintos, né? Ao mesmo tempo que você tem a colaboração, você continua tendo as disputas.
Não, parece um buquê que jogaram no certo casamento e cada um pega o seu, né? É um negócio desmantelado, né?
Pouco tempo atrás a gente viu o Brexit, né? A Inglaterra saiu da União Europeia e tal. Como é que fica depois dessa pandemia, essa coisa dos países saírem dos grandes blocos? Tem uma tendência para isso continuar, Valdênio? Ou tu acha que vai dar uma brecada nessas saídas, assim?
Olha, Nathan, pelo que a gente tá vendo até agora é o seguinte. Justamente, é nesse pacote que a gente disse. A União Europeia, ela é uma obra de engenharia política absurda. Europa, gente, não é como a gente tá aqui do Sul, do Brasil, não. Cada pequeno país daquele ali tem um nacionalismo e tem ódio, né? A região dos Balcãs, né, que fez muito sucesso no cinema ali dos anos 2000, né, Ian?
Uhum. A Sérvia Movie, né? Um lindo romance.
Vixe, delicado aquele filme, sensível.
Tem um chamado No Man's Land, né, que é na área de, né, numa certa fronteira ali. Ali os caras falam sotaque de um, a fronteira em outro, um tem religião, o outro era nazista em uma certa época, o outro era digamos, era comunista e se odeiam, né? E digamos, ter essa construção política de uma união em um certo continente, que é um caldeirão, foi uma obra enorme. E de gente, obra de conservadores, obra de gente centro e da esquerda, viu? Foi uma obra comum, é uma engenharia política, é isso, é uma certa costura, que hoje está raro, hoje ela está se diluindo. Ou estava até antes do corona. Mas aí vamos ver quais são alguns atores que estão mais fortes. Né? A China já mandou recado para a Itália. Né? A China mandou muitos materiais com uma frase bonita, né? Somos ondas do mesmo mar, né? Acho que vocês viram, né?
Uhum.
Eu imagino que a China vai mandar quando mandar para cá essa caixa, viu? Uma frasinha.
Interrompemos nossa programação para informar que acaba de chegar ao Brasil um grande container da China. A ajuda humanitária veio depois que um parlamentar brasileiro criou um desconforto diplomático entre os dois países. O container está praticamente vazio, trazendo apenas um bilhete em que diz: abre aspas.
Vão se lascar vocês tudinho, mano. Vão tudinho tomar no olho do toba, seus baitola.
Fecha aspas. O consulado chinês complementou a informação.
Yeah! Yeah! Tá com pau, yeah!
A qualquer momento voltaremos com mais informações.
Até na própria União Europeia já tá meio que um racha lá entre eles, né? Porque teve meio que uma quebra entre norte e sul lá, porque o sul foi o que caiu pesado com corona, né? Espanha, Itália, enquanto que o norte, até agora, pelo menos, estão mais de boa. Então parece que tá meio aquela assim, ô gente, vocês estão quebrando e a gente é que vai bancar a conta de vocês.
Uhum.
A União Europeia já soltou uma ajuda financeira, mas a questão é a seguinte, como vai ser essa ajuda durante a crise financeira pesada mesmo, né? Porque agora ainda estão se segurando os países, mas uma hora tende a quebrar, né?
Pode ser uma quebra desse, o fim de uma era, né? Desses grandes blocos e
a
tal.
A gente sente como aquela imagem, né? Por exemplo, a imagem do século XX, né? Digamos, em termos de costumes, questões culturais e tal, o século XX, ele só inicia mesmo após a Primeira Guerra e após a gripe espanhola, né? Aliás, gente, não, tem algum filme sobre a gripe espanhola? Vou abrir aqui, se alguém achar aí, nunca vi não, filmografia que não foi muito feita não, né?
Também
e aí, até mais ou menos o início do século XX, era chamada Belle Époque, né? Era ainda século XIX, em termos de o chamado Zeitgeist, né? Vou falar alemão agora, chega agora, que é o espírito do tempo,
oh,
né?
Meu Deus,
que homem!
É muita cultura.
É, espírito do tempo são alguns valores que são, digamos, que eles circulam, que eles são dominantes. E aí, realmente, o espírito do tempo está mudando, né? O espírito do tempo é outro. E aí, é um mundo mais competitivo? É um mundo mais competitivo. E agora, se ele vai ser um mundo pior, aí não vou realmente entrar nisso. Mas que está mais competitivo, tá. Algumas coisas que eram tabus na economia, agora se discute. Algumas coisas que eram tabus também na diplomacia, agora se discute.
Uhum.
E aí entra um certo... enfim, uma certa luta, uma certa selva, né? Uma ideia de selva, todos contra todos, né? Mas pode surgir alguns pactos políticos aí.
Pode haver uma grande reconfiguração, né? No caso, não sei.
Valdênio, tem um filme importantíssimo que fala sobre a gripe espanhola, pô. O cara de Crepúsculo, o vampirozinho principal, ele foi salvo virando vampiro porque ele pegou a gripe espanhola. Aí, ó.
É verdade.
Você fala em Bergman, mas esquece de Crepúsculo, né? Olha aí.
Não subestime Roberto Pattinson, viu? Eu assisti um filme dele muito bom esses dias. Do mesmo cara que fez Joias Brutas, viu? Ele fez um filme bom ali, né?
A gente pode desconvidar Valdênio, ele tá elogiando Robert Pattinson, pô.
Rapaz, vamos comparar aqui, porque o que é você jogar xadrez com a morte em comparação a você deixar um lobo dormir com a sua namorada?
Agora eu vou lembrar aqui que a morte, quando tá jogando xadrez, está de máscara.
Pois é.
Olha aí.
Exatamente, tá usando máscara, né? A morte ali, coisa em torno disso, né?
O ator até tem cara de batata e um pancake ao estilo Patati. Mas é a cara dele mesmo.
Ó, tem outra preocupação minha muito grande com esse negócio aí que vai vir depois, que é quanto é que vai estar o dólar, porque eu quero comprar um PlayStation. Eu vou conseguir,
olha, aí entra, né? Se os Estados Unidos passarem a imprimir o negócio pesado mesmo, a turma vai toda investir lá, né? E aí vai faltar dólar nos países emergentes, né? E talvez aumente, né?
Eita, pode subir mais do que já tá? Mais de
pode 5, subir, né? Acho que pode subir sim, pode subir.
Meu vai trocar teu carro no videogame, Nathan.
Pois é, provavelmente. Provavelmente.
Olha aí, tá vendo? E logo no final desse ano que vai vir o PlayStation 5, né? Então imagina quanto é que vai chegar o PlayStation 5 aqui, 10 mil reais.
Pois é, viramos uma grande Cuba, todo mundo trocando carro velho com aparelho, coisa é. É isso, né? Quem diria?
Ano passado o medo era virar Venezuela. Já pulamos aí, ó. Foi direto pra Cuba, tá vendo?
Pois é. Cuba, e China não vão virar, não. China não vão virar.
No máximo, a gente comeu uns morcegos, uns macacos, um negócio.
Peba,
assim.
Né? Peba
a gente já come por aí.
Olha, não pode não, não pode não, pode
já
não.
Como, é. Macaco já come no norte também.
Não pode não, caça, né? O negócio é proibido, peba, né? Tem um negócio assim.
É verdade.
Peba é um tatu, né? É um peba.
Tatu.
Ó, pensando nessas desgraças todas que a gente tá falando aqui. Existe alguma possibilidade da gente sair disso? Sair bem, Valdir?
Não, existe.
O que é que a gente tem que fazer pra sair dessa crise aí que vai vir?
Ficar em casa.
é um primeiro passo.
Não, eu vou dizer aos meus netos, né? Ei, avô, você tava na guerra? Não, gente, eu fiquei em casa tirando foto de inseto, de calango. Você pode ver meu Instagram aí.
É, eu vi, rapaz. Valdênio é o grande fotógrafo das Esbriba.
Esbriba, né? Bribólogo, né?
Bribólogo.
E aí, aí vamos ver, Nathan. Não podemos ter dúvidas da nossa capacidade da política fazer grandes obras. A política cria guerras, a política cria, digamos, espaços corruptos, cria de fato, mas ela também cria obras, cria obras físicas e obras políticas de ideias, e firma isso e gera grandes pactos, né? Por exemplo, a gente lê a geopolítica da Segunda Guerra, né? Mostra que os caras fizeram aqueles acordos ali, né? Bretton Woods, né? A ONU, com medo. O ser humano viveu bem quando ele começou a ter a ideia do medo, gente. Não é porque a gente é bravo, valente, não é porque a gente viu que a gente era frouxo.
Faz sentido.
Quem tem recursos, quem vai disputar, entendeu? E aí o grande papel das instituições humanas, né? Com ciência. Mas antes da ciência vem a política. Eu friso muito nisso. Vocês já devem ter percebido aqui, né? Quem vai ou dinamizar ou dinamitar é a política. Vai chegar e dizer, né? E no caso brasileiro, gente, olha o tipo de político que tá ganhando espaço hoje. A velha política. Política de família. Maia, Helder, Barbalho, ACM, né? Aquela ideia de uma nova política.
Uhum.
Aliás, a gente pode dizer, fazendo uma piada um pouco aqui, né? Se esse vírus ele pega mais idoso, ele pegou a nova política e ele matou a nova política. A velha política, ela é resistente até agora. São eles os políticos que eles estão saindo bem, né? É uma coisa que há a se ver, é uma certa tendência que eu acho que já pode ser lida assim, né? Eu tô vendo a hora o povo falar em nova indústria, né? Reconversão indústria, essa coisa. Eu tô vendo a hora o povo pegar sangue, enfim, da sangue de alguns políticos aí, que eu não vou dizer quem, e botar no túmulo lá do Getúlio Vargas e tentar ressuscitar ele para fazer a indústria nacional de novo.
Fazer um trabalho. Mas interessante assim, que isso não só demonstra uma questão de a gente estar voltando a isso, mas também a dúvida de que será que é porque esses caras têm um traquejo político que os novos não têm ainda, né? Uma malícia que não tem ainda, por mais que uma lista ali não falte, né? Mas é uma lista específica. E outra coisa que eu tô vendo, assim, que tá acontecendo muito, não só aqui na cidade da gente, mas no estado, no país, em outras cidades, outros estados, é que você tem essa briga, né? Por saúde, por economia, na galera que quer, não, tem que reabrir o comércio, carreata para reabrir o comércio e tal, e aí os prefeitos vão, determinam que sim, para o estado dizer que não, e eles ficar naquele meio termo, né? Ah, eu tentei, mas não deixaram.
Exatamente.
Né? Assim como também está acontecendo no, na esfera federal, né?
É se blindar, né, velho? Vai se blindando para manter o poder.
E vamos ver aí a disputa de recursos, né? Por exemplo, eu acho que é questão de tempo para aquela PEC lá de 2017 dos gastos públicos ela cair. Questão de meses ou mais ou menos um ano, né? Nossa, aí, gente, eu tô no plano realmente especulativo. Eu não tô dizendo, realmente não é nada análise agora, né? Mas talvez ela caia, né? Por uma certa tendência, né, que a gente tá vendo.
Uhum.
E quanto tempo tu acha que vai demorar essa recuperação pós-Covid?
Repito, Natan, é o tempo da política aí. É o tempo da política. Se tivesse um acordo político após ele muito forte, a gente recuperaria rápido.
É a pergunta do US$1 bilhão, meu amigo. Quem conseguir responder essa daí, tá feito.
Mas aí também as nossas mentes, né? E aí puxa, desde os rituais, aí eu tô puxando todo o meu eixo aqui, né? Desde os rituais, digamos, um pouco mais cotidianos, aí entra, André. Realmente pode ter um certo aumento de uma solidariedade, certo tal. Mas a nível alto, aí vem a política, como ela vai, digamos, absorver isso, né? Absorver alguns conflitos e algumas novas ideias econômicas. De fato, não há mais alguns tabus econômicos, né? Que se tinham há uns 6 meses atrás, a gente não imaginava de jeito nenhum o Estado brasileiro dando uma certa quantia, digamos, emergencial aos informais. Isso é uma vitória, em parte. É uma vitória política, digamos assim.
A maioria dessas crises acabam resultando também em coisas boas, não é só desgraça, não. Com a gripe espanhola, o povo entendeu que era importante lavar a mão. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo as coisas que são importantes também, né? Não, às vezes a desgraça vem para ensinar também. Então, tomara que dessa pandemia resulte algumas ideias boas, que o mundo trabalha junto, que o mundo é Gaia, né? Que o mundo funciona como um único ser.
Rapaz, André, falando do mundo é Gaia, depois da gripe espanhola de 1920, o Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro foi animado, viu? Falando de mundo é Gaia, viu? Disse que o negócio foi desmantelado.
Foi. Teve muita Gaia.
Pode esperar que vai acontecer aqui também.
Alô, galera forrozeira do meu RN, galera do meu Caicó.
Espero que todo mundo esteja vivo. Quem tá solteiro, quem tá casado, enfim, cada um cuida aí.
Em minha defesa, já que Carol pode ouvir esse podcast, eu estou falando Gaia, a imaginação de que o mundo é um único ser. Estou falando Gaia de chifre, não.
Joga a culpa pro convidado, gente. Quem puxou foi o convidado, ou a culpa é do corona.
Eu queria jogar 10 centavos de balaio aqui pra fazer essa viagem do tempo, imaginar como é que tá a sociedade em 2020.
Mad Max.
Pronto, 10 centavos de balaio pra gente
descobrir. Rapaz, antes Mad Max é o Waterworld, né?
Olha, o Waterworld é assustador aquele negócio ali, né? Pronto, tem outro ponto, Nathan, pode dizer. Aí eu acho que a gente pode estar um pouco mais treinado, termos militares, inclusive aqui, tudo, em termos institucionais, para a crise climática, viu? Eu acho que pode ter isso. A gente tem um treino maior de que algo pode vir de fora e pegar todo mundo. E aí, se a gente vai agir na negação, como o exemplo do cientista lá do Melancolia, né? Que ele age, ele nega para a família que o troço, o planeta, ele vai bater. E, enfim, o final, vocês que vejam aí. Mas, ou senão a gente vai dizer, olha, a crise dessa crise atual, né, ela envolve também um certo treino para a questão, digamos, ambiental. A pior coisa do mundo, gente, e aí a psicologia toda, é a chamada negação, né, gente? Eu aceito que o meu time Palmeiras, ele não tem mundial. Eu aceito. Mas a gente tem nas coisas mais profundas, né, a gente realmente é negar que é uma crise. E também negar que essa crise ela pode falar de outra crise, de uma grande força, digamos, de ordem natural que ela vem e tal, ela pode dizer também. E aí os filmes ajudam, né, a gente a ter essa ideia da crise climática. Né? Eu acho que o cinema, gente, não vou entrar em nenhuma definição estética, vocês todos são mestres nisso, né? Mas o cinema meio que ele simula as nossas emoções em situações como essa, né? O cinema, sem assistir os filmes, né? 20 filmes aí sobre meteoro que a gente gosta. Ou a gente gostava de ver na tela quente, tela de sucesso, assim, na tarde, e ela ajuda também a gente ter algumas imaginações em torno disso. É uns papéis da arte ao mover, né?
Você falou um negócio aí interessante que já junta até com o que eu tava falando. A questão ambiental, por mais que o ser humano esteja sofrendo, o ambiente tá agradecendo. Exato. A gente já teve algumas coisas agora, algumas imagens que estão trazendo aí, de que, por exemplo, alguns animais voltaram a frequentar as cidades. O Everest agora consegue ser visto de uma cidadezinha da Índia, cento e tantos quilômetros de distância. E eu já vi alguns dados que estão especulando que na China, por exemplo, graças à quarentena que foi praticada, especula-se que só devido a esse tempo de quarentena, 50 mil pessoas sobreviveram ao ano por causa da poluição. Porque eles fazem um estimativo de quantas pessoas morrem por consequência da poluição lá por ano. E só por esse tempo de quarentena especula-se que 50 mil pessoas foram salvas da poluição, graças à diminuição da poluição. Então, se o mundo aprendesse com isso, isso talvez o caminho, isso aí foi só um aviso pra gente se preocupar com outras coisas que podem talvez ser até mais graves do que a própria corona.
Pois é.
E eu queria também trazer um dado interessante, que é que os ratos em muitas cidades estão em pé de guerra nos seus clãs, porque tá faltando comida pra eles. É sério, isso é sério.
Caramba. Aquela cena na Índia também, né, aquele macaquinho lá, né, na Índia também estão disputando, né?
Sim, disputando comida.
Tailândia, né, eu acho.
Ah, isso aí, gente. A disputa é em todos os níveis.
Olha, teoria da conspiração número 2. E se os governos orquestraram o coronavírus pra poder fazer a gente ficar em casa e conter o aquecimento global?
Pode ser também, pode ser também.
Lá vem o André com o arquivo X de novo, minha gente. É isso aí, aceito.
Não, pode ser, Nathan, pode ser. O pessoal ouviu aquela música da banda Eva, né? E aí o chinês aí disse, olha, vamos imaginar alguma coisa aqui, né? É o final da aventura humana na Terra, né?
Eu sempre imaginei que o hino do G20 era a Minha Pequena Eva. Sempre minha imaginei.
Cara!
Ali era bomba atômica, né? Os caras fizeram a música meio que imaginando coisa dessa. Eu acho que a música também, gente, aí a música vai ter composições também a partir desse certo momento, né?
Nem sempre boas.
É, boa, ruim vai ter, né? Já tem. Passa álcool em mim, né? Álcool, não sei o que.
Goreto, já temos uma música para encerrar o programa, Goreto.
Mofi esqueceu que a gente já usou no episódio 64.
Oi? Então tá. Vamos ficando por aqui, acho que temos o
programa. Temos o programa.
Dale. Temos? Ora, não temos.
Valeu aí, Valdeir. Obrigado pela participação, cara.
Faço os agradecimentos, álcool em gel, máscara, usem tudo tal, e a gente se cuida, fica aberto a outros programas em tempos de paz, né? Em tempos... Eu quero ser, olha, digamos, aí. Não só... Eu não quero ser apenas o convidado do Covid, não. Quando isso tudo, né... passar e a gente tiver fôlego, né? Aí a gente conversa com outros temas talvez mais leves. Mas valeu aí, obrigado aí e agradeço a você.
Chamar você pra falar de Bergman.
Ô, Bergman eu gosto. Isso. Adoro, vamos lá.
É fazer como Lavorato, né? Lavorato. Isso. Vocês só me chamam quando é pra falar de gente, de crime, de violência, essas coisas. E agora é Valdênia. Olha aí. Quando é época de desgraça, a gente chama Valdênia.
É isso aí. Valeu, meu povo. Fica com a gente aí nas redes sociais, Balaio Podcast, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E lembrando a todo mundo, agora estamos também onde?
PicPay!
Dá uma procurada na gente lá no PicPay, fica sabendo lá das assinaturas e qualquer coisa, manda e-mail pra gente também, balaiopodcast@gmail.com. Valeu, meu povo. Até semana que vem.
Até mais.
Tchau, Drezinho.
Valeu, balaieiros. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Se cuidem. Usem álcool gel. Aproveitem sua família. E se você é solteiro, escute o que o Ministério da Saúde da Argentina disse. Namore virtual e se masturbe. Não saia de casa de jeito nenhum. Fique em casa. Prego batido, ponta virada. Valeu, falou.
Esse povo esquece.
Perigoso, perigoso.
A espera acabou. Chegou o Balaio Hits.
As melhores músicas estão aqui.
Grandes sucessos do Balaio, agora reunidos em um único LP.
Dale, papai, dale.
Os grandes sucessos de DJ Goretti.
Teu rabo. Arno.
MC Tedinho.
Como eu posso ir?
Dedéu Churrasqueiro.
Morreu.
Mariana Pires.
Morreu. Novamente,
assisti, não sei, não assisti o filme.
E participação especial de Pedreiros do Piauí.
É só alegria.
Disponível no torrent mais perto de você.